Um dos principais fundamentos, ou bases, inclusive, da nossa fé, é a confiança em Deus. O que significa confiança em Deus? Na verdade, em hebraico, é chamado de bitachon. Como definimos bitachon? Bitachon é segurança. É confiança no sentido de você estar seguro. Você acabou. Entregou na mão dele e está feito. Só que isso está ligado com fé. Mas é mais do que emuná. Bitachon é mais do que emuná. Eu acredito que vai dar certo. Aqui eu tenho certeza que vai dar certo. Não sei se dá para entender a diferença entre acreditar e ter certeza. Ter certeza é um nível muito mais profundo de consciência. Então, na prática, nós devemos depositar toda a nossa confiança em Hashem. Como dizem os sábios, que a pessoa deposita sua confiança em Deus, está escrito no versículo. Besam Hashem Miftachot. O bitchu Hashem, como dizem nossos sábios, como está escrito em outro versículo. Confia em Deus. O Israel betach Hashem Ezramo Maginamo. Certo? Israel tem que estar confiante em Deus. Mas confiante no nível de certeza, não sei exatamente, inclusive quando nós falamos aqui, tabatua, tem certeza, se sente, entendeu? Sim, inclusive quando você fala em hebraico, você tem dinheiro guardando, garantizando, chama bitchonot.
Que vem bitachon.
De bitachon, exatamente, porque te garante, entendeu? Então... Então, na prática, a pessoa tem que ter certeza de que Hashem vai estar do teu lado e vai te ajudar em tudo o que você precisa. Mas você tem que confiar que isso vai acontecer de fato. Mas confiar com certeza. Não é uma confiança duvidosa. Eu confio.
Confio, mas desconfio. Não é isso.
Confio, mas por via das dúvidas... Entendeu? É um tema delicado. Por exemplo, você encontra isso com Parnassá. Confio que a Shem vai me mandar Parnassá. Então, mas tem que trabalhar. Agora, trabalhar, que significa? Trabalhar significa fazer o meio, criar as condições para que isso possa acontecer. Caso contrário, não, isso não invalida a tua certeza de que vai vir a Parnassá. Então, eu preciso trabalhar, não preciso me matar. Entendeu? É um conceito diferente.
Criar um bom receptor.
Exatamente, mas... Ok, mas não é que estou... Olha, eu confio que Deus vai mandar por... Mas por via da dúvida eu vou trabalhar.
Tem que abrir a porta.
Uhum. Entendeu? É que nem vou te pedir, me dá água. Tá bom, traz o copo.
Uhum.
Entendeu? Estou distribuindo numa jarra, estou distribuindo água. Se você não traz o copo, como onde eu vou te dar água?
Uhum.
Então, o que significa? Tem comentaristas, tem sábios nossos que explicam que essa característica de bitachon, vamos chamar de bitachon, que é melhor, é como se fosse um tipo determinado de otimismo, positivismo. Eu já estou confiante. Sabe, por isso a pessoa confia em Deus, porque já ele fica confiante. Na verdade, não é a confiança. A confiança é a consequência. Como você confia em Deus, como você tem certeza em Deus, então você já fica confiante. Já está, acabou. Sabe? Está feito.
Aquele tal negócio, desculpa, como se fosse numa panaça no trabalho. Você vai para fechar o negócio. Né? Você vai tranquilo sabendo de que aquele negócio ou ele vai se concretizar da melhor forma possível para você. É isso?
Talvez. Talvez. Pode ser. Talvez sim. Mas na prática é um conceito mais profundo ainda. Ou seja, não é questão de que vai se concretizar. Você confia, acabou, já está feito. Entendeu? Então, estou confiante.
Te dá a segurança de você.
Já está feito, acabou.
Tá.
Queria que te fala, passa no meu escritório para pegar o dinheiro. Já está pronto, não é que tem ainda operações para acontecer. Está. É só ir retirar.
Tá.
Entre aspas, não? Então, o Yehudi que confia em Hashem, ele se prende num tipo de otimismo, uma confiança, como você falou, constante e talvez perpétuo, de que nada o preocupa. Ele confia em Hashem. Se ele confia em Hashem, como diz o rei Davi no Salmos 23, Deus é meu pastor, nada me faltará.
Então, simples.
Diria, se ele é meu... Exato. Se ele é meu pastor,
nada me faltará.
Você viu uma velha preocupada fazendo terapia, indo no psicólogo? Ela confia no pastor.
Então,
se ele
é... Né? Ele diria que era uma velha. Uma velha. Ou
não,
uma velha.
Agora...
Aí me encaixa.
Não, mas...
Não, seria então... Desculpa.
Então, como uma pessoa que em todo momento e em todas as circunstâncias ele fala, vai estar bem.
Pode estar na maior crise...
Na maior dificuldade, vai estar bem.
Mas ele está tranquilo, sabendo que...
Assim Deus quer, acabou, não adianta. Tinha um rebe que falava, diz que tem dois tipos de problemas na vida e não vale a pena se preocupar por eles. Uns, os que não têm solução. Não adianta esquentar a cabeça porque não tem solução. Então para que vai se preocupar? E outros, o que tem solução, não se preocupa, vai aí, soluciona. Acabou, o que adianta ficar preocupado? Então, a pessoa que confia em Hashem, tem esse tipo de fé, ele está num nível totalmente diferente. Para ele está sempre vai também, está ótimo. Como se você pergunta para alguém que tem fé, como estão as coisas? Baruch Hashem.
Sim, Baruch Hashem. Bem.
Baruch Hashem. O que significa essa resposta, Baruch Hashem?
Está nas mãos de Deus.
Ou seja, isso não significa que você é negligente, que você é relapso. De jeito e maneira. Mas, eu tenho certeza de uma coisa. Está na mão dessa. Por isso que se diz que, inclusive, a pessoa que mais fé tem, vemos isso na Torá, na mitzvah de Bikurim, das primícias, é o camponês. Por que que ele vinha no Beit HaMikdash trazer as primícias? Primeiro no Mishkan, depois no Beit HaMikdash. Por que ele ia trazer as primeiras, os frutos? Porque ele demonstrava a fé de que todo o que ele colheu é graças a Deus. O camponês sabe disso. Ele levanta com o alvorecer. Trabalha o dia inteiro debaixo de sol, de chuva, calor, frio, não interessa, está nublado ou não. Rala pra caramba. Para arar, semear, tudo o que ele fizer. E depois
acreditando,
cuidar.
Acreditando.
Mas chega uma hora que ele diz, eu fiz a minha parte. Agora está na mão de Deus. Se chover demais, já era. Se não chover,
já
era. Já era. Se fizer frio demais, uma geada, já era. Se fizer calor demais, já era. Se vier uma peste, olha quantos fatores,
né?
Que não dependem dele, mesmo ele tendo feito o melhor dele, com melhor semente, na melhor terra.
E se vier uma dessas coisas
Ou seja, perdão. Exatamente. Então, o que que ele... Mas por quê? Porque assim, que, assim Deus quis. Ele sabe, ele tem a certeza e sabe aceitar. Depois a resignação dele, eventualmente, como ele lida com, desculpa a expressão, fracasso ou adversidade, são outros 500. Mas ele tem essa confiança. Por isso que ele traz as primícias para o Beit HaMikdash. Porque ele sabe que aquilo que ele tem que colher é graças a Deus. Porque independe dele, da sua vontade, da sua dedicação e inclusive da sua capacidade. Como diz o rei Salomão no versículo. Lo la chachamim lechem. O pão não é para os sábios. Se não adianta você dizer, não, eu sou inteligente e vou ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com Mazal. Hoje vai correr na loteria dos Estados Unidos. Está acumulada um bilhão e meio de dólares.
Um bilhão.
Ah, sim.
Resolve a loteria da Flórida.
Mais ou menos. Você
está tá entendendo do que estamos falando? Um bilhão e meio. Deve ter uns 5 mil brasileiros que compraram um número lá, que estava agora de férias lá. Mas, fala.
Eu tenho uma dúvida, sempre tenho, de Bitachon, nesse exemplo que você deu do camponês, dá para perguntar direitinho. A Bitachon dá para ter no pensamento que a Hashem vai fazer o melhor. Você tem certeza absoluta que a Hashem vai fazer o melhor para você.
Sim.
Esse é Bitachon.
Sim.
Agora você não pode ter Bitachon que a colheita vai sair.
Se o melhor para você.
Pode,
se é o melhor para você.
Pode não sair a colheita.
Exatamente.
Então, Bitachon que eu estou colhendo e vou ter a colheita se aquele eu
diga.
Eu sou temente, eu estou plantando, vou ter a colheita. Eu tenho Bitachon nisso. Não pode ser assim.
Mas você pode, então. Você pode esperar. Esperar, ser otimista no sentido de esperar o melhor,
sim,
faz parte.
Falar que é certeza que vou ter, não pode.
Certeza que a Shem vai te providenciar o melhor.
Isso,
você pede.
Bitachon tem que ser sempre
assim. Exatamente. Ou seja, você não, por essa razão. O que acontece? Você pede para ter a colheita boa. Porque se tiver a colheita boa, você vai ganhar, vai poder sustentar a tua família e tudo mais. Agora, Deus não quer isso de você.
Exato.
Então, a pessoa tem que saber, isso não pode abalar o teu bitachon, a tua fé em Deus. Por quê? Tem a famosa história que um aluno falou que não conseguia entender direito o que confiar em Deus. Como você pode confiar em Deus nas situações boas, nas situações difíceis? Aí o Rebbe mandou, o Maguid Mezritch mandou ele para perguntar para o aluno dele, Rosushi da Nipoli. Ele viajou até Nipoli, chegou lá, e conseguiu encontrar onde ficava a casa de Rav Zusha. E quando chegou na casa de Rav Zusha, ele viu que ele morava num casebre muito humilde, muito simples. Ficou lá, falou, olha, o Rebbe mandou aqui para fazer uma consulta. Ficou lá, ficou alguns dias, etc. Até que, o que você veio aqui? Falou, vim aqui porque o Rebbe me mandou para estudar consigo o que significa confiança em Deus, mesmo nas adversidades. O Jesus respondeu para ele, não sei por que ele te mandou a mim, para mim não falta nada.
Não conheço essa palavra.
Teria que perguntar para aquele que passa dificuldades, para aquele que apesar de tudo, ele confia em Deus. Aí ele entendeu
o que
significa. Ou seja, onde que você está focado?
Uhum.
Para mim não falta nada. Eu me lembro, eu estava aqui, o Rabino Tversky, escreveu, um autor de vários livros, um rabino psiquiatra dos Estados Unidos, muito famoso. Estávamos aqui no Chile, uma oportunidade que ele visitou o Brasil, estávamos conversando, e antes de ele editar um dos livros dele, ele estava comentando uma história deste Rav Zusha da Nipoli. Uma vez um aluno veio falar para ele, o Rebbe está escrito que a gente tem que perguntar, tem que fazer brachot e tudo com muita kavaná. E nós na tefilá de manhã temos o Birkot HaShachar, não sei se alguém vai lembrar, são 15 brachot na sequência, certo? Uma delas, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Shasa LeKol Tzorki. Abençoado és tu, Deus, nosso Senhor, Rei do Universo, que me proveu de todas as necessidades, ou seja, ele atendeu todas as minhas necessidades. Ele viu que Jesus era muito pobre, e perguntou para ele, me diga, Zusha, como o senhor consegue fazer essa brajá todo dia com kavaná? Que Deus falou muito simples. Deve ser que Deus viu que para mim o que seria bom seria a pobreza. Para mim é bom ser pobre. Não fui, entre aspas, destinado à riqueza física e material. E provavelmente Deus viu que isso era bom para mim. É isso que Ele me deu na abundância.
Uhum.
Então Ele me deu o que eu preciso.
Uhum.
As minhas necessidades, o que é que eu necessito? Justamente de que é pobreza. Ele me deu na abundância. Tem gente que, ao contrário, nas dificuldades, nas adversidades, ele tem uma vida mais feliz.
Uhum.
Ele consegue se conectar com Deus muito melhor, com a família. Ele tem uma vida, quando tem abundância, tem uma vida muito fútil.
Ele se afasta.
Então, para ele não é bom. Tem gente que tem dinheiro, o que que ele faz? Viaja.
E aí não tem tempo mais para...
Aí não tem tempo para a família, para os amigos, para Deus, etc. Ou seja, como a gente diz, ele pede durante a semana, reza a semana inteira para ter dinheiro, para chegar ao final de semana e esquecer de Deus. Vou para a praia, vou para as montanhas, vou para aqui, vou para lá, esquecer de Deus. Então, mas pede para Deus, Deus me dá para lançar para eu esquecer de você. Não é que ele... Perdão, o que eu quero trazer na prática... Tem pessoas para as quais Deus designou outro tipo de riqueza, vamos dizer assim. A gente tem que saber, e como se chama? Colocar, por assim dizer, cada coisa na proporção certa. Vamos lá, uma colocação como esta, dele confiar que sempre vai estar bom, certo? Não é certo, mas ainda é perigosa, como você falou. Eu tenho que confiar que fiz a minha parte e que Deus vai me dar aquilo que eu preciso. Não somente que Deus vai me dar sucesso. Porque talvez não é para mim ter sucesso. Nessa proporção. Então o que acontece? É perigoso, porque, como você bem diz, o cara pode se frustrar. Na hora que a expectativa dele não for
atendida,
vamos dizer, preenchida, então ele vai ter uma frustração. Inclusive, o que se diz? Todo o tamanho da frustração é proporcional ao tamanho da expectativa. Se você não confia em alguém, você não está esperando nada dele. Quando não vem nada, também você não se frustra. Agora, quando você espera, puxa, de você não esperava. De você não esperava, aí que estava essa frustração. Então isso daqui é muito perigoso. É muito importante ter o cuidado de não misturar confiança em Deus com leviandade ou irresponsabilidade, inclusive. Por quê? Ah, confio que Deus vai me dar para nascer, então eu já não preciso me esforçar, me dedicar. Não vou fazer de conta. Então você faz de conta que trabalha, Deus faz de conta que te manda para nascer. É simples. O jogo do faz de conta. Mitajón simplesmente não significa, ah, então eu confio em Deus, então largo tudo, não faço mais nada. Não significa que a pessoa larga tudo e se larga a si próprio e eventualmente a sua família diz, vai estar bom. Então vai estar bom, mas tem que fazer a tua parte, tem que ter atitude. O mitajón, certo? Se ele não vai ser distorcido para um tipo de, então, como chama a pessoa aqui, irresponsabilidade, como falamos, algo assim, pode ser bom. Por quê? Porque o bitachon verdadeiro na Hashem é o contrário disto. Como confio na Hashem, eu vou fazer o melhor que eu posso. E Hashem vai fazer o melhor que ele pode. Vai ser na proporção. Se eu vou fazer de conta, ele vai fazer de conta. Então, se explica, inclusive, nos livros mais místicos, profundos, de filosofia hassídica, que há uma distinção clara entre os dois níveis de confiança na Hashem. Um é a que se pretende e se exige de cada yodi. Como parte da fé em Deus e na sua, e como ele conduz o mundo. E um outro é um nível muito mais profundo, que está simplesmente ligado com grandes tzadikim, pessoas de um nível espiritual um pouco mais elevado, que simplesmente eles elevam totalmente da natureza e do mundo. Uma confiança desta não é simplesmente ligado para qualquer pessoa, para qualquer um. Nós ouvimos histórias de tzadikim, etc.
Tem alguns que têm bitachon, que certeza do ato, não que a Shem vai fazer o melhor, mas é exato, certeza que vai ter a Shem do lado, não sei de quem, tem sim, certeza, acabou, exato. Para ter certeza. É esse nível de bitachon.
Mas isso para tzadikim, não é para gente, não? É exatamente. Mas vamos ver, vamos chegar lá. A pergunta lógica que surge em relação a isto, se a pessoa tem que agir de forma conforme a natureza para conseguir o que ele precisa ou, ter, ou talvez isso é uma contradição. Eu confio em Deus, então não tenho que fazer nada, depende dele. Só que existe você fazer por merecer. Existe um conceito claro, certo? De fazer por merecer. E uma coisa mais simples ainda. Eu tenho confiança no exemplo do camponês. Que Deus vai fazer crescer uma boa colheita. Mas eu preciso arar e semear. E regar. Se eu não fizer essa parte, então, que certeza vou ter? Estou, como diz, vivendo a espera do milagre. Na verdade, não tem nenhuma contradição, como explicamos agora. A Kadosh Baruch Hu, ele mesmo pediu de nós fazer conforme a natureza o que nós chamamos o recipiente. Eu vou te pedir água, me traz o copo. Não adianta, estou lá vertendo água. O Yehudi que precisa de parnassá ou de saúde não pode ficar sentado em casa de braços cruzados. Certo? Se ele fizer isto, está indo contra o que a própria Torá nos estabelece. A Torá mesma diz, seis dias trabalharás e farás todo o teu serviço. Ou como nós vemos claramente, que Deus dá para um médico o poder da cura. Então tenho aqui no médico para me curar. Deus deu para ele. Ele é um parceiro. Um emissário de Deus, através do qual a gente manda. Então, enquanto eu preciso fazer alguma coisa conforme a natureza, devemos fazer. Cada um deve agir, certo? Porque a Kadosh Baruch Hu mandou suas bênçãos justamente através destes emissários, que são conforme a natureza. Como dizem nossos sábios, uma frase, en somhim alanes. A gente não pode se apoiar em milagres. Nossa vida é sobrenatural, é um fato. A própria existência do homem Israel, depois de tantos séculos de diáspora, exílio, assimilação, perseguição, estamos aqui, é uma coisa totalmente sobrenatural. Mas, eu não posso viver baseado nisto. Se eu quero colher, eu tenho que semear. E cuidar para que cresça. Fazer pelo menos a minha parte dentro do que está a meu alcance. Agora, e como fica com confiança na Shem? Então, primeiro, o próprio ato, conforme a natureza, vem por quê? Porque confio na Shem. Se não, por que vou semear? Se eu não confio que vai crescer, então não vou nem semear. O fato que estou semeando é prova que eu confio na Shem. Por quê? Porque confio na Shem que estou semeando e aí vai crescer. E vai crescer, vai dar frutos e vai dar parnassá. Por que você vai trabalhar todo dia? Porque você confia que a Shem vai te mandar brachá e vai dar certo. Caso contrário, eu ficaria em casa. Então quando vou trabalhar, estou confiando na Shem. Estou fazendo a minha parte. Justamente isso. O Yehudi que acredita e confia em Hashem, ele vai no trabalho, ou vai eventualmente no médico, e faz isto porque Hashem mandou. E confiando que vai dar certo. Quando ele vai no médico, ele confia que o médico vai conseguir curá-lo. E se Hashem quer que ele esteja doente, o médico vai fazer alguma coisa. Mas Hashem pediu para ir no médico. Foi justamente, nós sabemos que Hashem que mandou fazer A nossa parte, trabalhar para ter parnassá, ou ir no médico para ter para se curar. Por isso que tomamos atitude. Mas se ele também sabe que a Kadosh Baruch Hu nos mandou estudar a Torá e rezar, e educar nossos filhos. E aqui entra o dilema. Aqui que entra o problema, que está. Conforme a necessidade da parnassá da pessoa, ele deveria trabalhar horas a mais. Ou seja, se você ganha 100 trabalhando 8 horas, se você trabalhará 12 horas, no mínimo ganhar 150. A lógica diz isto. Certo?
Uhum.
Então, mas isto vai evitar que ele possa estudar a Torá como corresponde, e dedicar tempo para a educação de seus filhos. Vai faltar tempo para dedicar atenção para a esposa. Ele vai virar uma máquina de trabalhar, e ele mesmo, a qualidade do trabalho, a qualidade da vida, a qualidade do rendimento dele vai cair muito também.
Aí é falta de bitachon.
Então aqui chega a hora da bitachon. É neste momento que precisamos de bitachon. Para quê? Porque o Yudi deve saber. Eu estou fazendo a minha parte. A minha parte é isso. Trabalhar 8, 10 horas. Estou indo fazer. Não preciso vir 14 horas trabalhar. Às vezes, excepcionalmente. Não estou sentado na minha casa de braços cruzados. E aquelas horas que estou dedicando de verdade. Estou empenhado, estou envolvido, estou dedicado totalmente. Eu estou fazendo, como diz o meu recipiente, conforme Deus mandou, de acordo com a natureza. Este recipiente é maior, na verdade, do que... É maior do que... É o maior do que eu posso fazer. Agora, não porque eu vou trabalhar mais que eu vou ganhar mais. Tem um famoso, um português que fala um famoso ditado. Estou trabalhando tanto que não tenho tempo de ganhar dinheiro. Agora, eu estou confiando na Hashem que ele vai me dar minha parnassá conforme é o que eu preciso. Fiz minha parte. A minha parte eu fazer com dedicação. A bitachon que se exige também, é exigido também quando não temos mais o que fazer de acordo conforme a natureza. Eu já fiz na minha, conforme a natureza que eu podia. Corri atrás, fiz a minha parte, me esforcei, me dediquei. Chegou uma hora que acabou. Sabe? O médico vai, entra no centro cirúrgico, faz a sua parte o melhor que pode. Sai do centro cirúrgico, o que ele te fala? A cirurgia foi um sucesso.
Agora
está
na mão de
Hashem. Mesmo que a cirurgia foi um sucesso, chega uma hora que não tem mais o que fazer. Então, se em relação a um determinado problema, um Yehudi fez tudo o que estava a seu alcance, e chegou a um ponto determinado onde já não tem mais o que fazer. Acabou. Esgotou os recursos. Não tem mais o que fazer. Então é o momento de que? De confiar plenamente na Hashem. De ter uma confiança, um bitachon na Hashem e acreditar plenamente que a Kadosh Baruch Hu vai fazer a sua parte até de forma sobrenatural, por acima da lógica. E a própria essência do bitachon na Hashem é o que determinará, talvez inclusive, se vai vir e como vai vir esse milagre. Uma vez que já foi feito tudo o que estava de acordo com a natureza, agora que falta um milagre. Este milagre, se vai vir, já depende da Hashem. Mas eu tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance. Então, o que se pede do Yehudi é acreditar plenamente na confiança, na ajuda de Hashem. E esta vai ser completa e mais rápida. Contudo, existe um outro nível. Isso para pessoas simples. Para todos nós. com todo esse teu nível de confiança, de bitachon em Hashem, que vem justamente em substituição desse trabalho natural. E assim nós reconhecemos várias histórias de tzadikim que sentaram em casa e a Kadosh Baruch Hu ajudou eles de forma milagrosa, certo? E, mas este é um nível muito mais elevado, não é para qualquer um. Porque também se requer aqui uma confiança em Deus de um nível diferente. Vamos explicar. Temos dois tipos, eu vou contar dois episódios interessantes, que dá para ver que não são para qualquer um. Primeiro que nada, temos na Torá. Vamos ler semana que vem a saída do Egito, Parashat Beshalach. Certo? Lá nos conta a travessia do Mar Vermelho. O Midrash nos conta que teve um Yehudi, Nachshon ben Aminadav, certo? Que era sobrinho de Moshe, que ele atravessou o mar primeiro. E quando ele foi atravessar, o mar abriu. Quando?
Ele não tinha mais... Quando a água chegou no nariz dele.
Ele fez a sua parte. Ele não ficou esperando que o mar se abrisse. Ele começou a caminhar e continuou avançando, a água chegou no joelho, e continuou avançando, a água chegou na cintura, continuou avançando, a água chegou no peito, chegou nos ombros, chegou na boca, mas um pouco a água chegou nas narinas. Conseguiu mais madnafes. As águas chegaram que já não conseguia mais respirar. Ele deu mais um passo e o mar se abriu. Ele fez por merecer. Mas requeria dele o quê? Um bitachon. Que aí nos ensinam nossos sábios que quando você tem um bitachon pleno, mesmo que você talvez não mereça, mas em consideração e recompensa teu bitachon, a gente faz um milagre. Não é para qualquer um. É para quem tem esse nível de bitachon de verdade. No livro Chovat HaLevavot,
e a ovo galinha, né?
No livro Chovat HaLevavot, Sha'ar HaBitachon traz lá um exemplo muito interessante. Tinha um cidadão que ele era garimpeiro e ia no garimpo, ia lá procurar, como chama, ouro todo dia com seu burro. Conseguia de vez em quando encontrar alguma coisa, e disso se vivia com sua esposa com humildade. Um dia foi na sinagoga e ouviu um shiur do rabino falando sobre bitachon, que se você confia em Deus e tem uma confiança plena, por mérito de tua confiança, Hashem vai te atender. Então,
vamos vender o burro.
Ele falou, vou vender o burro. Se eu confio em Deus, eu confio. Vou me dedicar a estudar a Torá e falar Teilim o dia inteiro. Deus vai ajudar. E assim ele fez. Vendeu o burro e se dedicou a estudar a Torá e falar Teilim, rezar. E ele vendeu uma coisa e vendeu outra e foi ficando, mas confiando em Deus, na boa, ele e a esposa, de comum acordo, os dois unidos, confiando em Deus. Até que um belo dia, ele sai na porta de casa e tira o burro que ele tinha vendido cheio de ouro. Que aconteceu? O cidadão para quem ele vendeu o burro era um homem sozinho, um goi, que não tinha parentes. E ele foi e encontrou um ouro. E foi lá quebrando tudo, ouro, encheu o burro de ouro. E de tanto esforço que ele fez, ele teve um piripá que acabou morrendo lá, no garimpo. E não deixou ninguém. O burro carregado de ouro foi embora. Para onde foi embora? Ele é burro. Para ele onde ele conhecia?
É o caminho do...
Para onde ele conhecia? E ele foi levando o ouro para quem? Para o nosso querido cidadão em questão. E o homem ficou muito rico. Teve o vizinho que viu esta história. Foi para a esposa e falou, para que a gente tem que se matar trabalhando isso e aquilo? Vamos fazer igual. Vamos vender nosso burro. E vamos, a Hashem vai mandar para nós também. E procurou um bom goi para vender o burro. E vendeu o burro dele. E sentou para... Para esperar.
Um goi com problema cardíaco.
Sim.
Só que...
Acelerado.
Ele começou, o dinheiro começou a acabar. Até que o dinheiro acabou. Aí vendeu uma peça... Aí vendeu outra peça, aí vendeu candelabro, vendeu aqui, vendeu ali, vendeu tudo. O dinheiro acabou, já não tinha o que vender. E ele olha para a janela, não tem burro nenhum. Então ele vai para o rabino, vai reclamar. Que ele quer, Deus foi injusto. Falou, por quê? Falou, porque eu também estava no shiur que o Senhor deu. Quando falou de confiança em Hashem. E meu vizinho ouviu o shiur também. Ele vendeu o burro e o burro voltou cheio de ouro. Eu, minha esposa e meus filhos estavam passando já necessidade, já não tinha mais o que vender. Vendi o burro, vendi tudo. E nada no burro não aparece. O rabino respondeu para ele, agora entendi qual é o problema. A diferença... É que ele ouviu o shiur e tomou atitude porque confiou em Deus. Você ouviu o shiur e tomou atitude porque você confiou no burro. Você não confiou em Deus. Deus para ele fez o mesmo, porque ele confiou em Deus. Você confiou no burro. Então, isto na prática nos mostra os tipos diferentes. A gente às vezes tem que merecer, mas às vezes temos que saber fazer por merecer. E a Kadosh Baruch Hu, ele manda. Mas o que temos que saber é de cada um de nós, Deus espera e nos pede para confiarmos nele totalmente. E aí, se Deus quiser, vamos receber aquilo que queremos. Mas devemos saber. Nós pedimos a Deus tudo o que nós queremos. E o bom Deus nos manda tudo aquilo que nós precisamos.